mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Acontecido. Ouvi perfeitamente um tiro. Será que...
Ei, Juliana, o que foi isso?
Eu não sei, coronel. Foi um tiro. O Damião saiu para investigar.
Coronel, o que foi, Damião?
Um crime, coronel. Ouvimos um tiro e... há um cadáver no jardim.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Assassinato no Jardim. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Oh, é você, minha filha?
Sim, papai. Eu ouvi um tiro e acordei. Eu estou saindo do meu quarto.
E sua mãe?
Não, não se preocupe. A mamãe continua dormindo. O que teria acontecido? Vamos descer, papai.
O mordomo disse que há um cadáver no jardim. Quem será?
Oh, não, não pode ser.
Que tem você, Yolanda? Está sentindo alguma coisa?
Oh, nada, papai, nada. É apenas a emoção.
Que barulho é esse? Yolanda, onde está você?
Eu estou aqui, mamãe. O papai também acordou. Nós vamos descer ao jardim.
Será que não se pode mais dormir em paz nesta casa? Se não é uma coisa, é outra. Com licença, Orlando. Deixe-me entrar nesse quarto um instante. Eu quero apanhar meu penhoar.
Pois não, Dina. Este sempre foi o nosso quarto de casal.
Vamos descer, papai. Eu estou ansiosa por saber o que aconteceu.
Vamos, minha filha. Tomara que o Damião se tenha enganado. Na opinião dele, o que aconteceu foi um crime. Um assassinato no jardim.
Por aqui, coronel. O cadáver está ali, junto ao portão fechado.
Do lado de dentro do jardim?
Sim, senhor. E o portão está fechado com o cadeado, como de costume. Não sei como foi que o pobre rapaz entrou aqui.
Meu Deus! Meu Deus, ele!
Sim, senhorita Yolanda. É o senhor Geraldo.
Geraldo.
Não se aproxime do corpo. Não faltem coisa alguma. Você tem certeza que ele está...
Sim, coronel. Vê-se logo que morreu. Tem um buraco na testa, bem no meio dos olhos. Como o senhor sabe, coronel, eu já fui campeão de tiro ao alvo e sei bem o que é isso. O pobre rapaz teve morte instantânea.
Mas que foi que ele veio fazer aqui? E por que entrou no jardim como um ladrão? Foi uma temeridade, uma verdadeira temeridade.
Gostava tanto da senhorita Yolanda. Vai ver que ele ainda tinha esperança.
Eu não posso compreender. Quem fez isso, papai? Quem o matou?
Eu não sei, minha filha. Parece até que Geraldo caiu numa cilada.
Não, não é verdade, não é.
Procurei vestígios do atirador aqui por perto, mas não encontrei. Nem marcas de pés, nem nada. Não há ninguém no jardim.
Ele podia ter sido atingido em outro lugar e depois ferido de morte e corrido para o portão. Sim, parece-me que foi o que aconteceu. Eu não posso explicar como nem por que Geraldo entrou no jardim.
Tem certeza de que ele está morto?
Sim, Yolanda, sim. Não há remédio. Basta olhar para ele.
Reviste o corpo, papai. Pode ser que encontre alguma coisa.
Não, senhorita. Não lhe toque. Não temos o direito de mexer no cadáver e destruir qualquer indício. Se o coronel permite, vou telefonar para a polícia.
Espere, Damião. Não se precipite.
Quem é o morto? Algum ladrão?
Não, dona Diná. É o senhor Geraldo, o antigo noivo da Yolanda.
Geraldo?
É.
Como se explica?
Não há explicação, Diná. Não há explicação.
Meu Deus. Está morto.
Não chore, papai. Eu não gosto de vê-la chorar. A senhora sabe que eu faria tudo para lhe evitar um dissabor.
Eu sei, Juliana, eu sei. Você é a melhor amiga que eu tenho nesta casa. Sempre foi melhor do que qualquer dos membros da minha família.
Diná, por favor, não recomecemos.
Venha, patroazinha, vamos para dentro. A senhora pode se resfriar.
Sim, vamos. Vamos, Juliana. Ampare-me. Foi um choque muito grande. E você, Yolanda, você também deve estar sofrendo muito.
Sim, mamãe. Eu nunca poderia esperar. Vamos. Vamos tomar qualquer coisa. Tenho a certeza de que a minha pressão baixou e eu sou capaz de desmaiar.
Leve-as para a sala, Juliana. Eu e Damião ficaremos aqui ainda um momento, antes de chamar a polícia.
Está bem. Vamos, patroazinha. Vamos, Yolanda.
Mas por que não quer chamar a polícia, coronel?
Eu não disse isso, Damião. Nós precisamos proceder com cautela para evitar um escândalo. Um escândalo desse será muito desagradável, principalmente agora que eu investi uma fortuna nos negócios. E mais a mais, eu sou um coronel reformado da Força Pública. Embora vindo de uma cidadezinha do interior, já ingressei na sociedade carioca. Um crime desses, espalhado pelos jornais...
Tem razão, coronel. Mas não podemos evitar a publicidade.
Talvez possamos, Damião. Deixe por minha conta. Eu conheço um inspetor do Departamento de Polícia Judiciária. Talvez proceda às investigações em sigilo. Eu vou telefonar para ele.
Enquanto isso, ficarei tomando conta do local do crime. Cuidado, coronel. Não pise naquele trecho do terreno. Acabei de ver ali a marca de um pé diferente dos outros. Veja, é a pegada de um gigante.
Alô, quem fala?
Inspetor Santos, o que aconteceu?
Desculpe incomodá-lo a essas horas da noite, inspetor.
Aham.
Liguei para o Departamento de Polícia Judiciária e disseram-me que o senhor estava em casa.
Quem é que está falando?
É o Coronel Matos. Não sei se lembra de mim. Fomos apresentados na casa do Dr. Nascimento.
Ah, sim. Claro que me lembro, Coronel. Se posso ser útil?
Aconteceu uma coisa muito desagradável. Um amigo meu, sabe, foi assassinado no jardim de minha casa em Jacarepaguá.
Assassinado?
É assassinado e está morto no lado de dentro do portão. Eu não sei como entrou aqui, nem por quê, inspetor.
Tragédia. Já avisou as autoridades do distrito?
Não, ainda não. Eu tenho medo de escândalo. Acha que é necessário, inspetor?
Claro. Não podemos deixar de comunicar o ocorrido às autoridades.
Mas
o delegado Garcia é meu amigo. Ah. Eu mesmo avisarei e lhe pedirei que não diga nada aos jornais.
Uhum.
Vamos nos encontrar em sua casa. Já faz ideia de quem seja o assassino?
Pois é isso, inspetor. Eu não faço a mínima ideia. E digo-lhe mais. Tanto quanto sei, Geraldo não tinha motivos para ser assassinado. Isto é, todos nós aqui em casa gostávamos imensamente dele. Senhores, ali está o cadáver do pobre rapaz. Continua exatamente na mesma posição que meu mordomo encontrou.
Garcia, quero lhe apresentar o Coronel Matos, que é o dono da casa. Espero que nos ajude na elucidação deste crime, né?
Prazer, Coronel.
Prazer.
Já o conhecia de nome. Aliás, o seu nome é bastante conhecido no bairro.
Não querem examinar o corpo? Ele recebeu um tiro na cabeça.
Estas pegadas... Repare, Garcia. Hã? Pés enormes, não?
Sim, realmente. São duas marcas bem nítidas, viu? Olha, eu não acredito que um ser humano normalmente constituído tenha pés deste tamanho.
É, tá explicado o mistério. Olha, meu pé também faz marcas parecidas quando colocadas no barro molhado. Não são pegadas de um gigante. Não. É que o barro pastoso alarga as impressões. Mas também, as pegadas parecem maiores do que deveriam ser.
Sim. Tem razão, inspetor. Afinal de contas, essas marcas poderiam ter sido feitas até pela própria...
Foram sim. Foram feitas pela própria vítima. É. Repare nos sapatos do morto. Estão cheios de barro.
Neste caso, a vítima não morreu instantaneamente. Não teve tempo para andar.
É o que eu penso. Não foi aqui, junto do portão, que alvejaram o rapaz. Ele foi ferido mais para dentro do jardim e depois correu para o portão. Mas morreu antes de alcançá-lo.
E como iria abrir, o inspetor? Geraldo não tinha a chave do portão.
Diga-me, coronel, esse rapaz era seu hóspede?
Não, senhor delegado, não morava aqui, não. Pois é, esse o maior mistério. Não sei como nem por que Geraldo veio parar no jardim de minha casa. Sabe, há 3 ou 4 anos ele foi noivo de minha filha. Mas desmancharam o casamento. E Yolanda tem um gênio terrível. No entanto, eu fazia o maior gosto em que ela se casasse com Geraldo.
Não há outras pegadas por aqui, a não ser aquelas que vieram da porta de frente da casa. É pelo jeito, o assassino era invisível. Então, depois de alvejar a vítima perto da casa, deu uma volta para fugir.
E se não tivesse fugido, ainda pode estar escondido no jardim?
Pode, sim, pode mesmo. Olha, havia um guarda na esquina desse quarteirão. Ele ouviu o tiro, mas não sabia onde era. Esse guarda ficou de olho em todas as casas e não viu sair ninguém.
Aí vem o médico legista. Vamos sair daqui para que ele examine o corpo à vontade. Depois disso, teremos a sua opinião. Olha, Garcia. Parece que foi aqui.
Sim, inspetor. Tem razão, hein? Veja. Há vestígios de lama no lajedo da sombra da casa, hein? Essas marcas podem ter sido feitas pelo assassino.
Eu prefiro acreditar que tenham sido feitas pela vítima ao se aproximar da casa. O rapaz veio dali, daquele lado do muro, e encaminhou-se para a porta da frente. Devia estar encoberto pelas sombras.
É, isso. E foi aqui que o alvejaram. Não é, inspetor? Pois bem, se ele estivesse de frente para o jardim, o atirador poderia estar oculto atrás de uma árvore. Veja, há muitas árvores, digamos, grossos nesse jardim, né?
Sim, ele podia estar atrás de uma árvore ou atrás da casa. De qualquer maneira, o tiro não foi a queima-roupa. A vítima foi atingida na cabeça quando se encontrava neste trecho de chão cimentado e voltou sob seus próprios passos na ânsia de escapar. Correu até o portão e aí perdeu as forças. Coronel.
Diga, inspetor.
Quem foi que encontrou o corpo?
O meu mordomo, Damião. Quer falar com ele?
Eu quero falar com todos os moradores da casa. Mas poderei começar pelo mordomo.
Sim, senhor.
Quanto a você, Garcia, continue as buscas no jardim, viu?
Tá, inspetor.
Veja se encontra alguma coisa. De preferência, um homem ou um revólver.
Perfeito.
Mas acho que não vai encontrar nem uma coisa, nem outra.
A Juliana está aí para provar o que eu digo, inspetor. Nós dormimos em quartos próximos um do outro, nos fundos da casa. Quando foi à meia-noite, ouvimos um tiro no jardim.
Você estava dormindo, Damião?
Não, senhor. Não tinha sono. Estava pensando na vida. Aí ouvi o tiro e abri a porta do quarto. Juliana também estava saindo do quarto dela. No mesmo momento, inspetor.
É verdade. Eu ainda não tinha pegado no sono. Saímos para a cozinha e corremos juntos para a porta da frente, que é a única que dá para o jardim. Damião abriu a porta e...
E não vi nem ouvi mais nada, inspetor. O jardim estava imerso no mais completo silêncio. Gritei, quem está aí? Mas não houve resposta.
Felizmente, eu tinha apanhado meu revólver.
Ah, você tem um revólver? Gostaria que me mostrasse.
Vou lhe mostrar, inspetor. Mas é uma pistola pequena. Muito diferente da arma que fez aquele rombo na cabeça do senhor Geraldo.
Você entende de arma de fogo, Damião?
Bastante. Já fui campeão de tiro ao alvo em meus tempos de rapaz. Há 10 anos que trabalho para o coronel Matos. Desde que ele veio para a capital.
Continue. Você saiu então para o jardim, não?
Sim, senhor. Empunhei a arma e fui fazer uma investigação. Logo adiante encontrei o corpo. Bastou-me um olhar para ver que o senhor Geraldo estava morto.
Enquanto isso, Juliana, onde é que você estava?
Eu não saí da porta da frente, inspetor. Eu fiquei no mesmo lugar onde Daniel me deixou. Pouco depois, o coronel Matos apareceu na janela do seu quarto e perguntou o que tinha sido aquilo. Antes que eu respondesse, Damião voltou das sombras do jardim e disse que havia um cadáver. Foi um choque, doutor. Ninguém esperava, e muito menos que o morto fosse o senhor Geraldo.
Geraldo era noivo da filha do coronel, não é isso?
Não era mais, não, senhor. O coronel queria que ele se casasse com Yolanda, mas a menina tem um gênio danado. Não combinavam. Há coisa de 3 anos, eles desmancharam o noivado e o senhor Geraldo deixou de frequentar a casa. Apareceu então o senhor Murilo. Atualmente, o senhor Murilo é que é o noivo de Yolanda.
É verdade, inspetor. O senhor Murilo Santos, um rapaz alto, moreno, mora do outro lado da cidade. Ah, mas não acredito que esteja envolvido no crime. O senhor Murilo é um cavalheiro muito distinto.
Na opinião de vocês, quem teria motivos para matar Geraldo?
Na minha opinião, inspetor, ninguém. Ninguém aqui de casa, se é nisso que o senhor está pensando. O coronel gostava muito dele e fazia gosto que ele se casasse com a filha. Dona Diná... Bem, Dona Diná prefere que Yolanda se case com o senhor Murilo. Mas é claro que...
É claro que não. A patroazinha não seria capaz de fazer mal a uma mosca. De mais a mais, como poderia dar o tiro no jardim se estava em seu quarto no sobrado? Não, senhor, nunca. Dona Diná não seria capaz.
Está bem, Juliana. Vejo que você gosta sinceramente dos seus patrões. Ótimo. Agora vamos ver o que me diz o coronel.
O que poderei dizer, inspetor? O crime ocorreu à meia-noite. Eu estava sozinho em meu quarto quando ouvi os gritos do mordomo.
Sozinho em seu quarto, coronel?
Bem, ontem à tarde tivemos uma discussão, eu e minha esposa, por causa do casamento de Yolanda. Diná zangou-se comigo e decidiu passar a noite no quarto da filha.
Compreendo. Uhum. O senhor queria que sua filha se casasse com o senhor Geraldo e sua esposa preferia o senhor Murilo, não é?
Mais ou menos. Eu não simpatizo muito com Murilo, mas isso não quer dizer que estivesse forçando Yolanda a reatar o noivado com Geraldo. Ele era um ótimo rapaz e nunca devia ter concordado em desmanchar o casamento. Passou 3 anos afastado de nós. Eu só o encontrava uma vez ou outra na cidade. E sempre me falou com saudade de Yolanda. Sabe, o gênio deles é que não combinava. Agora, porém, é tarde, inspetor. Muito tarde.
Pelo que se presume, afinal havia uma pessoa interessada na morte de Geraldo.
Refere-se a Murilo, o atual noivo de Yolanda? Não, inspetor. Murilo pode ter muitos defeitos, mas nunca poderia ser um assassino. É um esportista, um atleta. Não acredito que seja o culpado. No entanto, há outra possibilidade.
Qual é?
Eu soube que Geraldo, há 6 meses, ficou noivo de outra moça. Desistiu de casar com Yolanda e resolveu tratar da vida. Bom, foi o que ele me disse quando nos encontramos na última vez. Sua noiva atual chama-se Beatriz.
Sim, é uma possibilidade. Talvez enciumada, Beatriz tenha seguido o noivo até aqui. Mas por que foi que ele veio aqui?
Pois é isso, inspetor. É isso que o senhor precisa descobrir. Como e por que foi que ele veio aqui?
Envolvida num caso destes, e tratando-se de um rapaz que eu conhecia, que já foi noivo da minha filha.
Inspetora, a mamãe está muito abalada. Se o senhor pudesse dispensá-la...
Apenas uma pergunta, dona Dina. Onde estava a senhora quando viu o tiro?
Mas eu não ouvi o tiro, não, inspetor. Eu estava dormindo no quarto de minha filha. Eu não ouvi coisa alguma. Isto bem, eu acordei quando meu marido gritou na janela do outro quarto. Agora eu sei que ele estava falando com o mordomo.
A senhora e a senhorita Yolanda estavam sozinhas no quarto dos fundos?
Apenas eu, inspetor. A Yolanda não estava ali. Quando acordei e olhei para a outra cama, a Yolanda ainda não tinha se deitado.
É verdade, inspetor. Eu saí por um momento para beber água.
E continuava completamente vestida?
Sim, não me despira. Estava lendo no quarto enquanto a mamãe dormia. Era meia-noite quando eu ouvi o tiro.
Ouvi o tiro? No quarto dos fundos? Tenho ouvido muito apurado, senhorita.
Bem, a porta estava aberta. Ouvi o tiro e os gritos do mordomo. Então eu saí para o corredor e encontrei-me com o papai, que também acabara de sair do quarto da frente. Descemos juntos.
Realmente, a empregada, que não saiu da porta da frente do prédio, atesta que ninguém passou por ela de volta do jardim. Por outro lado, ninguém poderia ter entrado em casa pelos fundos, porque a porta estava fechada à chave pelo lado de dentro.
Uhum.
Bom, isso me satisfaz. Me satisfaz, sim. Mas, por enquanto... Né?
Pronto, inspetor. Aqui está o relatório do médico legista. Os peritos continuam examinando o local e tirando novas conclusões.
Qual foi a causa da morte?
A vítima recebeu um balaço na cabeça, entre os olhos. Trata-se de um projétil de arma de fogo de grosso calibre.
Uma espingarda, por exemplo?
Não, inspetor. Um revólver militar, talvez. O tiro foi dado num ângulo curioso, ligeiramente de cima para baixo.
Isso dá a entender que o atirador era mais alto do que a vítima, ou que estava em plano mais elevado.
Inspetor, as árvores altas do jardim...
Eu também estou pensando nisso. O atirador poderia estar em cima de uma árvore, por isso ninguém o viu. Poderia estar de tocaia, algum ramo elevado, à espera do rapaz.
Uhum.
Depois do crime, teria descido da árvore e se escondido nas sombras do jardim. Eis porque o mordomo não pôde vê-lo. Aliás, eu não acredito que Damião, afobado como estava, tivesse dado uma busca completa no jardim.
Não, mas se o assassino subiu em alguma árvore, deve ser um atleta. Olha, o ramo mais próximo do chão fica a 2,5 metros de altura. E não há nenhuma escada aqui por perto.
Um atleta. É curioso. Ainda há pouco falaram-me num atleta. Eu vou dar um pulo à cidade, Garcia. Vou visitar o senhor Murilo Santos.
Com licença, senhor delegado.
Sim?
Essa moça acaba de chegar
e... Os senhores são os encarregados das diligências policiais. Logo que eu soube que tinha havido um crime e que a vítima era Geraldo, eu...
Calma. Com quem tenho o prazer de falar?
Meu nome é Beatriz. Eu sou a noiva de Geraldo.
Ah, bom. Foi ótimo ter aparecido. Nós pensávamos em ir procurá-la.
Talvez eu ajude a polícia a elucidar este crime. O Geraldo era tão bom. Não merecia este fim. Mas eu sei. Eu sei quem foi que o matou.
Sabe? Oh, até que enfim encontramos alguém que sabe de alguma coisa. E na sua opinião, quem é o assassino?
A assassina, doutor. Tenho aqui a prova de que a polícia necessita. Quem matou meu noivo foi Yolanda. Yolanda Matos, a filha do coronel.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Assassinato no Jardim.
Inspetor, eu posso provar o que digo. Quem matou meu noivo foi Yolanda.
Um momento, senhorita. Parece-me que o guarda quer dizer alguma coisa, não?
Com licença, inspetor.
Fala.
É o seguinte, sabe? É que eu já vi essa moça, sabe? Agora é que me lembrei onde.
Já me viu, seu guarda? Eu não entendo.
Eu estava de serviço na esquina dessa rua, seu delegado. Pouco mais ou menos à meia-noite, parou um táxi ali perto e não saltou ninguém. Eu fiquei admirado e fui ver. Esta moça estava dentro do táxi observando a rua.
Bem, Eu realmente, eu estive aqui, mas...
É, quando ouvi o tiro dentro do jardim da casa do coronel, o táxi ainda estava na esquina. E a moça dentro dele. Foi só quando apareceu o carro da polícia que ela mandou o chofer ir em frente.
Eu explico, senhor delegado. Eu estava seguindo o geral.
Dirija-se ao inspetor Santos, senhorita. É ele que está orientando as investigações.
Se o guarda viu a senhorita dentro do táxi no momento em que foi disparado o tiro, não poderia haver melhor álibi que este. É evidente que a senhorita não estava dentro do jardim.
É claro que não. Eu lhe conto tudo, inspetor. Aqui está a prova de que meu noivo caiu numa cilada. Veja.
Um bilhete, né? Letra de mulher. Onde encontrou isso?
Estava na cesta de papéis do escritório de Geraldo, ontem à tarde. Eu fui lá fazer uma visita a meu noivo. E sem que ele percebesse... Bom, o senhor compreende, inspetor. Eu sou um pouquinho ciumenta. Eu vi este papel amarrotado na cesta. E depois de lê-lo, eu guardei. Geraldo deve tê-lo recebido ontem à tarde. Foi esse bilhete que o atraiu ao jardim desta casa.
Com licença, inspetor, deixe-me ver. Geraldo, encontre-se comigo hoje à meia-noite no jardim de minha casa. Temos que resolver de uma vez por todas a situação. Yolanda.
É um pouco comprometedor, né?
Yolanda tinha motivos para escrever este bilhete, inspetor. Ela jamais deixou de falar com Geraldo. Eu sei de tudo. Eles se encontravam às escondidas. E mesmo depois que Geraldo ficou meu noivo, continuavam se encontrando. Foi ela quem o matou, inspetor. Atraiu-o ao jardim.
Vamos verificar isso, senhorita. Agora diga-me, por que estava seguindo seu noivo?
O motivo é óbvio, não é, inspetor? Eu segui Geraldo porque queria surpreendê-lo ao lado de Yolanda e desmascarar os dois farsantes. Mas quando vi pular o muro do jardim, eu decidi esperar a sua volta. No entanto, ele não voltou. Ouvi o tiro e fiquei apavorada. Ainda esperei algum tempo, mas quando chegou a polícia... Bom, eu fiquei com medo de ser envolvida em alguma tragédia passional e fugi. No primeiro momento, eu pensei que Geraldo é que atirara em sua antiga noiva. Mas agora eu estou vendo que ele caiu numa cilada. Voltei para desmascarar a assassina. Foi Yolanda quem o matou.
Não, inspetor. Esse bilhete não foi escrito por mim. Não é a minha letra.
Tem certeza, senhorita?
Se minha filha disse que o bilhete não foi escrito por ela, é porque não foi. Por favor, deixem a menina em paz.
Este bilhete recebido pela vítima ontem à tarde explica o motivo por que Geraldo apareceu morto no seu jardim, coronel. O pobre rapaz foi vítima de uma cilada.
Isso mesmo, inspetor. E foi Yolanda quem o matou.
Veja como fala, moça. Minha filha não seria capaz de matar ninguém.
Ah, você está despeitada, Beatriz. Mas não tem razão. Já não havia mais nada entre mim e Geraldo. E se ele lhe disse o contrário, mentiu. Além disso, a assassina tanto podia ter sido eu como você. E você que é tão ciumenta que tinha motivos para se vingar.
Mas não fui eu quem o matou. O guarda me viu dentro do táxi. Eu não podia ter feito.
Eu muito menos. Eu não saí de casa esta noite. E se tivesse saído, Juliana teria me visto.
Mas se você escreveu o bilhete...
Calma. Não adianta discutir. Cassia... Mantenha todos os suspeitos nesta casa. Vou buscar o noivo da senhorita Yolanda.
O quê? Ah. O senhor vai buscar Murilo?
Sim, senhorita. Talvez ele me esclareça um detalhe importante. Os peritos acham que o assassino era mais alto do que a vítima. E até agora ainda não vi nenhum gigante.
Cabeça.
Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia? Mas que foi que eu fiz? Será que andei brigando e não me lembro? O senhor me acordou com uma ressaca danada.
Tá se vendo, rapaz. Bebeu muito esta noite, né?
Uma festinha com os amigos. Mas o que foi que eu fiz?
Ainda não sei. Esta noite, Geraldo Lima foi assassinado.
Geraldo assassinado?
É.
Não. Mas eu não me encontrei com ele. Eu não tenho nada com isso.
Imagino que não. Mas gostaria de saber onde é que você estava à meia-noite. Isso é muito importante.
Sim. Onde é que eu estava à meia-noite?
É.
Diabos me levem, inspetor. Eu sei lá onde eu estava. Começamos a beber às 9 horas. Quando chegou a meia-noite, eu estava em estado de coma. Bebemos aqui, ali, eu não sei. Só os meus amigos é que poderão dizer onde é que eu estava à meia-noite.
Dê-me uma relação dos nomes deles. Terei que averiguar o seu álibi. A que horas voltou para casa?
Ah, já era de madrugada. Não faz nem 2 horas. Eu caí direto da cama. Mas eu não matei Geraldo, inspetor. Por que que eu iria matá-lo se ele já não tinha mais nada com a Yolanda? O Geraldo era jornal de ontem. Eu tenho toda a confiança na minha noiva. Por que que eu ia fazer isso? Não, não, inspetor. Eu não matei ninguém, não. Por mais bêbado que eu estivesse, eu não ia matar ninguém.
Eu acredito, Murilo, mas para que a sua inocência fique completamente provada, eu preciso que você me acompanhe à casa do Coronel Marcos. Antes, porém, tome um comprimido e um banho frio, né? Você está bastante necessitado, né, rapaz?
Fizemos um teste com glicerina nas mãos da senhorita Beatriz, coronel. Não encontramos vestígio de pólvora. É quase certo que ela não disparou nenhuma arma de fogo nestas horas mais chegadas.
Não?
Não.
Pois eu desconfiei. Achei muito estranha a veemência com que ela acusou minha filha.
A senhorita Beatriz não poderia ter morto Geraldo. Tem um álibi. Estava dentro de um táxi quando atiraram um rapaz. A propósito, coronel...
Sim?
O senhor não teria descido de seu quarto e visto qualquer coisa antes do tiro?
Não, delegado. Sei aonde quer chegar, mas também não fui eu que matou Geraldo, não. Que motivos tinha eu para isso?
Tem razão. Ninguém mata sem motivos. Aliás, longe de mim a ideia de suspeitar do senhor. Eu estou apenas conjecturando. Coronel... Será que o senhor não suspeita mesmo de ninguém?
Não, delegado, de ninguém. Para lhe dizer a verdade... Oh, Diná, está melhor?
Levantei-me ainda com dor de cabeça, mas estou melhor. Não é verdade o que Yolanda me contou? Aquela pequena, a Beatriz, está dizendo...
Não se preocupe com isso, não. Ela não sabe o que disse. Inventou a história de um bilhete...
Eu tenho medo. A Yolanda é tão impulsiva. Não é possível. Eu sinto que não foi, Yolanda. Eu sinto que...
Claro que não foi nossa filha, Dina. Não pense mais nisso. Nós ainda veremos de provar que não foi ninguém desta casa.
Eu não gostava do Geraldo. Eu sou franca. Eu sempre gostei mais do Murilo. Discutimos muitas vezes por causa disso. Não é verdade, querido?
Sim, é verdade. Mas não se preocupe. Volte para o quarto e descanse até amanhã. Você está muito abalada. Precisa dormir,
Dina. Sim, vou dormir. Preciso tanto de dormir...
É interessante, coronel. Por um momento eu tive a impressão de que a sua senhora sabe de alguma coisa. Alguma coisa que não quer dizer.
Ei, escute aqui, Damião. Aqui onde ninguém nos ouve.
O que é? Por que esses ares de mistério?
Damião, Eu acho que sei.
Acha que sabe o quê?
Quem foi que matou seu Geraldo?
Histórias. O que é que você pode saber?
Bom, é um pressentimento. Eu desconfio que o coronel pensa a mesma coisa que eu. Nós sabemos quem foi, Damião. Eu e o coronel. Mas não diremos nada. Temos que defender uma pessoa querida. E o senhor Geraldo não era nenhum santo.
O que é que você quer dizer com isso?
Eu quero dizer... que mesmo que a assassina seja aquela que nós pensamos, não a entregaremos à polícia. Nunca. Eu, de minha parte, prefiro que me cortem em pedacinhos.
Com licença, Garcia.
Entre, Santos.
Estamos trazendo o senhor Murilo Santos.
Ah, sim. Já o interrogou?
Já. Verifiquei, inclusive, o seu álibi. À meia-noite, ele estava em companhia de uns amigos num botequim da cidade.
Houve uma festinha a noite passada.
Eu compreendo. Verificaremos melhor o álibi. Sabe, Murilo? Você tem a altura exata do nosso assassino.
A altura exata?
Sim. Além disso, é um atleta. E não lhe seria difícil subir pelo tronco de uma árvore.
Murilo? Oh, Murilo, meu querido. Murilo, que desgraça.
Ah, não chore, Yolanda. Não chore, querida. Inspetor, será necessário martirizar a minha noiva? Yolanda é muito nervosa.
Não estamos martirizando ninguém, rapaz. A polícia não interfere na consciência alheia.
Não fui eu, Murilo. Eu juro que não fui eu. E eu também não sei quem foi. E sei que não foi você, que não podia ter sido você, não é verdade, amor?
Claro que é verdade. Eu dou-lhe a minha palavra que não fui eu.
Isso me basta, Murilo. Eu estava tão apreensiva por sua causa. Mas eu confio em você. Perdoe-me se tenho sido ingrata. Mas quando isto tudo acabar, quando eu for sua esposa...
Sim, é claro. Tudo acabará bem, Yolanda. Eu também tenho toda a confiança em você.
Está ouvindo, senhorita? Aconteça o que acontecer, seu noivo estará a seu lado. Portanto, chegou o momento de falarmos francamente. Foi a senhorita quem escreveu aquele bilhete, não foi?
Eu... Sim, inspetor, fui eu. Mas eu não matei Geraldo. Eu não tinha intenções de matá-lo.
De que bilhete estão falando, hein?
Eu costumava me encontrar uma vez ou outra com Geraldo. Não podia esquecê-lo. Até que ele ficou noivo de Beatriz. Então eu decidi romper nossas relações. Geraldo não queria, mas... Ontem à tarde escrevi-lhe o bilhete marcando o encontro no jardim. Precisava resolver a situação.
Mas então não foi uma cilada?
Não, claro que não foi uma cilada. Pouco antes da meia-noite, depois que mamãe adormeceu no meu quarto, saí pé ante pé e desci as escadas. Mas então eu não pude atravessar a sala porque o Damião ainda estava acordado. Esperei que ele também se recolhesse. Foi então que aquilo aconteceu.
Ouviu o tiro no jardim?
Sim, senhor. Subi as escadas de volta e quando ia entrar no meu quarto, papai apareceu no corredor. Eu não tive outro remédio senão fingir que estava saindo e não entrando no quarto.
O que aconteceu? Vocês estão com uma cara? O que há, Murilo? Afinal, foi você?
Não, coronel. Também não tenho nada com isso. Mas se o senhor pensa que eu ia matar o seu protegido...
Você tinha motivos para se livrar dele. Mas não acredito que o fizesse. Quem sabe, inspetor, não teria sido um suicídio?
Não é provável, coronel. Onde está a arma?
Tem razão. A arma. Bom, a menos que ele se tivesse suicidado, dando uma aparência de crime para complicar a vida dos outros. Podia ter amarrado o revólver num elástico e... Sim, eu já vi isso no cinema.
Não. Todo o jardim foi revistado e não se encontrou coisa alguma. A propósito, coronel, o senhor não tem nenhum revólver em casa?
Revólver?
É.
Diabo, eu tenho um revólver, sim, mas está fora de moda. Há muitos anos que não o uso. Por quê?
Eu gostaria de vê-lo. A arma do seu mordomo é de pequeno calibre. Mas o seu revólver pode ser...
Querem ver que no final o senhor vai provar que fui eu quem matou Geraldo apenas para me divertir. Espera aqui, inspetor. Eu vou buscar o revólver. Se não me engano, está na gaveta do criado mudo.
Então, coronel, o que aconteceu?
Inexplicável. Meu revólver desapareceu.
Desapareceu?
Sim, e eu não estou gostando disso. Ainda ontem vi a arma na gaveta. Sabe, é um revólver grande, militar, de grosso calibre.
Sem dúvida alguma, a arma do crime.
Como foi que não me lembrei antes? Sim, ontem podia ter tirado o revólver do meu quarto. Não, mas é incrível, ninguém faria isso.
Com licença, coronel. Café está na mesa.
Eu quero lá saber de café. Onde é que está o meu revólver? Quem foi que teve a ousadia de apanhar o meu revólver?
Um momento, Juliana.
Senhor inspetor...
Mostre-me as suas mãos.
As minhas mãos?
É.
Sim, senhor, mas o que é que tem as minhas mãos?
Suas unhas estão sujas de terra. Hã? Terra vermelha, igual a do jardim. No entanto, esta madrugada, suas mãos não estavam assim.
Eu não sei.
Foi que você enterrou no jardim, Juliana?
Nem eu. Eu só quis ajudar a patroazinha... Mas se foi ela, não lhe faça mal. Dona Diná está sofrendo tanto. É verdade, inspetor. Eu vi o revólver no monte de folha seca no jardim e enterrei ele melhor. Não queria que pensassem que Dona Diná tinha morto o seu Geraldo.
Dona Diná? Por que Dona Diná?
Porque ela não gostava dele, não é? Não queria que ele se encontrasse com Yolanda. Todo mundo sabe.
Olha, dona Diná é a única pessoa nesta casa que tinha razões para matar o senhor Geraldo.
Inspetor, desenterramos o revólver. Os peritos acabam de examiná-lo. É realmente a arma do crime. Falta uma bala e tem um cartucho vazio.
A senhora conhecia o revólver do seu marido, dona Diná?
Eu... sim, eu sabia que ele tinha um revólver na gaveta do criado mudo, mas nunca lhe toquei. Eu tenho pavor de armas de fogo.
Não imagina quem pudesse ter apanhado o revólver ontem, antes da meia-noite?
Não, qualquer pessoa poderia. Yolanda, Juliana ou Damião. Eu não apanhei, juro.
Minha esposa não faria isso, inspetor. O senhor não pode dar ouvidos à minha empregada. Diná não queria que Geraldo se casasse com Yolanda. Mas não o odiava tanto a ponto de matá-lo. De mais a mais, nem eu nem ela sabíamos que o rapaz viria aqui a noite passada.
Pois é. Não sabíamos que Yolanda tinha escrito aquele bilhete.
Creio que a senhora sabia, dona Diná. Daí a sua angústia. Pensa naturalmente que sua filha tenha cometido o crime.
Mas não foi ela. Não foi. Yolanda tinha me prometido acabar tudo com Geraldo. Ela gosta de Murilo. E os dois serão muito felizes. Geraldo não prestava. Então, Murilo será um marido perfeito.
Agora, minha querida, eu tenho que concordar com você. Alguém matou o pobre Geraldo. Acabaram-se as esperanças de fazer dele meu genro. Mas, em primeiro lugar, está a felicidade de minha filha. Se eles se gostam, e se Murilo é um bom rapaz...
Inspetor?
Sim?
Olha aqui. Encontrei o assassino.
Ih, que assassino que nada. Não tenho nada com isso, não.
Quem é esse pássaro, Garcia?
Acabou de ser preso pela Rádio Patrulha na rua Cândido Benício. É um velho conhecido da polícia. Olha aí, o Vieirinha.
Muito prazer, inspetor. Lamento sinceramente, com a alma a meus pés.
Cala a boca, cala a boca. Desta vez você não escapa, não. Encontraram uma porção de objetos furtados nos seus bolsos. É um assaltante perigosíssimo, inspetor. Eu acredito que tenha sido ele o assassino do senhor Geraldo. Matou-o para roubar.
Não, não, peraí. Ah, vamos com calma, seu delegado. Qual é? O senhor me conhece, não me conhece?
Segue.
Eu não sou desse aí que caquera os freguês, não. Eu sou um ventanista. Um ventanista dos bons. Só trabalho em janela aberta. Olha aqui pro meu corpo. Veja o meu corpo, doutor. Eu lá tenho físico para assaltar alguém que davam logo uma surra.
Encontraram alguma arma com ele?
Não, inspetor. Não estava armado. Mas se entrou nesta casa e roubou o revólver do coronel...
Eu nunca entrei nessa casa, não, doutor. Eu tenho varejado muitas casas do bairro, mas nunca dei por aqui, não. Agora fico aí com essa história de que eu matei não sei quem. Olha, eu nunca matei nenhum bicho, doutor. Nenhum bicho. A única vez que eu briguei com um freguês num casarão do Meia, apanhou uma sua que te conto.
Onde é que você estava ontem, à meia-noite?
Meia-noite? Bom, bem, doutor, parece mentira, mas eu vou ter que apelar para minha freguesia. Ah, justo à meia-noite eu estava entrando numa casa lá da Avenida Jeremário Danta. Aqui mesmo em Jacarepaguá, né? Entrei pela porta e saí pela janela. Porque os donos estavam lá dentro.
É isso que ele disse. Que na hora do crime estava assaltando outra casa. Olha, rapaz, se puder provar, é possível que esteja inocente do crime.
Ah, eu posso provar, sim, senhor. Eu posso provar. Aquele casal que me botou pra correr deve se lembrar de mim. Era justo meia-noite. Ah, vamos lá, seu delegado. Ah, não me importa de ser preso como ventanista, não. Não me importo, não. Mas não me xingue de assassino, não. Vamos lá. Dessa vez eu faço questão que os meus freguês me reconheçam. Vamos lá.
Pronto, inspetor, aqui estou.
Então, delegado.
Deixei o Vieirinha no xadrez, mas não foi ele que matou o Geraldo, não. Seu álibi foi comprovado. Realmente, o Vieirinha estava assaltando uma residência na Avenida Jeremário Dantas, quando mataram o rapaz. O casal o reconheceu e quase lhe deu uma surra. É, era ele, sem dúvida.
À meia-noite?
Sim, à meia-noite. O Vieirinha não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Claro que eu suspeitei dele, pois esses gatunos costumam tornar-se violentos, mas...
Não foi o Vieirinha, não. Não foi ele, não. Mas graças a ele, acabei de solucionar o mistério.
O que está dizendo? solucionou o mistério?
Sim, coronel, já sei quem matou o Geraldo no jardim de sua casa. E também sei qual foi o motivo do crime.
Claro, tinha que haver um motivo. Na sua opinião, inspetor, quem é o culpado?
Vamos lá, coronel. Quem é? O senhor sabe tanto quanto eu. Diga quem foi.
Eu? Não sei lá.
Sabe, sim. O culpado tinha que ser um bom atirador de pistola para acertar aquela distância. Quase todos os implicados têm álibis e não poderiam ter alvejado o rapaz. Murilo, por exemplo, estava bêbado demais para poder usar uma arma. A senhorita Beatriz tem um álibi perfeito comprovado pelo guarda. Dona Diná estava deitada no quarto dos fundos, que não dá para o jardim. A senhorita Yolanda estava positivamente dentro de casa quando ocorreu o crime. Juliana e Damião também têm álibis, pois um se encontrou com o outro no momento do tiro.
Então não resta mais ninguém. Eu estava no meu quarto.
Pois é, coronel. O senhor estava à janela do seu quarto, em frente ao jardim. Logo, o assassino foi o senhor.
Mais tarde ou mais cedo eu teria que confessar. É verdade, inspetor. Usei a minha própria arma e depois atirei-a naquele monte de folhas secas onde Juliana encontrou. Foi um crime estúpido, acidental, sem motivos. Eu não sabia que Geraldo viria ao jardim ontem à noite para se encontrar com minha filha. Sabe, ultimamente andamos todos com os nervos à flor da pele aqui no bairro, por causa de tantos assaltos. Foi por isso que a coisa aconteceu. Ao chegar à janela e ao ver um vulto pular o muro do jardim, fui buscar o revólver. Queria apenas assustá-la, mas acertei em cheio. Sim, inspetor, matei o pobre rapaz por engano, pensando que fosse um ladrão.
Exatamente o que eu pensei. Garcia, desce o verinho e escapou.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Assassinato no Jardim. Tomaram parte na audição de hoje Orlando Melo, no papel de mordomo, Célia de Castro, uma criada, Carlos Leão, coronel, Carmen Sheila e Yolanda, Carmen Dolores, Diná, Nelly Amaral, Beatriz, Geraldo Cruz, guarda, Carlos Marques, Murilo, Laio Júnior, Vieirinha, Navarro de Andrade, delegado, Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Locutor Aurélio de Andrade, contra-regra de Jorge Moreira. Controle técnico Valdomiro Santos. Sonoplastia José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro de José Valuzzi. Supervisão Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Thank you.